Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Lançado em março deste ano, a sexta edição do Atlas Mundial da Obesidade, organizado pela Federação Mundial da Obesidade, ou WOF, na sigla em inglês, estima que das mais de 40 milhões de mortes anuais atribuídas a doenças crônicas não transmissíveis, cerca de 5 milhões estão relacionadas ao sobrepeso e à obesidade. O Atlas revela que doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral, doença coronariana e câncer, são cada vez mais frequentes em crianças e que os países em desenvolvimento vêm apresentando taxas mais elevadas de aumento da obesidade do que os países desenvolvidos. Em um artigo publicado também em março pela revista Nature Metabolism, pesquisadores do Brasil e da UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, argumentam que a epidemia de obesidade na América Latina está relacionada a fatores socioeconômicos, culturais e epigenéticos, demandando ações coletivas e políticas públicas consideradas mais relevantes para lidar com esse cenário do que ações individuais para mudança do estilo de vida. Para debater esse tema, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Unicamp o professor do Instituto de Biologia, Marcelo Mori, pesquisador do CEPID-OCRC, o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, sediado na Unicamp e um dos autores do estudo Determinantes da Obesidade na América Latina. Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, eu queria começar levantando essa questão, que tanto o Atlas Mundial da Obesidade quanto o estudo na revista Nature Metabolism, que foram publicados recentemente, agora no mês de março, alertam para um aumento da obesidade ao redor do mundo, que vem atingindo de maneira bastante preocupante os países em desenvolvimento. No artigo, realizado em parceria com os pesquisadores da USP e da UNAM, vocês atribuem o crescimento das taxas de obesidade na América Latina a múltiplos fatores. Quais são eles?
Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é extremamente relevante. Bom, o que a gente fez foi levantar, diante da literatura atual, quais seriam os principais determinantes para esse crescimento acelerado e recente, de algumas décadas para cá, dos índices de obesidade no mundo, mas em particular na América Latina. E a gente identificou 8 fatores importantes que precisam ser levados em consideração. É claro que existem outros possíveis, mas esses 8 a gente acha que são bastante relevantes. Um deles é o ambiente físico onde nós nos encontramos, né? Então, a gente elencou que fatores como, por exemplo, poluição, contaminantes, até alterações climáticas podem ter um impacto na forma como as pessoas se alimentam e podem ter um impacto também fisiológico, né? Por exemplo, contaminantes com materiais de plástico, já tem estudos bastante consistentes mostrando que isso pode ter um impacto endócrino. E tudo isso pode levar a alterações metabólicas que, consequentemente, podem alterar o padrão de ganho de peso e o desenvolvimento de doenças metabólicas, né? Então, considerando que na América Latina também a gente tem questões relacionadas à poluição, a urbanização, isso pode ter um impacto importante nesse crescimento. Outro fator importante é a exposição alimentar, né? O que a gente quer dizer com a exposição alimentar? A exposição a alimentos que são, por natureza, hipercalóricos e de fácil, de calorias pobres, né? De fácil absorção, mas conhecidos como ultraprocessados, que também já existem estudos diversos mostrando que aumentam o risco de obesidade e doenças metabólicas. E isso é algo que acaba sendo bastante comum na nossa região, né? A exposição a esses tipos de alimentos. E aliado a isso, um outro determinante é o interesse político e econômico, porque boa parte desses alimentos são disponibilizados por indústria, né? Por uma indústria que é bastante agressiva e usa um marketing agressivo para vender esses produtos e atingir populações particularmente vulneráveis, como crianças, né? Marketing agressivo para criança, isso pode levar também a um aumento do risco de obesidade, principalmente nessa faixa etária. Só para dar um exemplo, mas existem vários outros exemplos de como os interesses econômicos podem influenciar a nossa disponibilidade de alimentos e o risco de obesidade. Também associado a isso, um outro determinante é a desigualdade social, que torna mais vulnerável uma certa parcela da população, e como muitos desses alimentos eles são acessíveis, até mais baratos, e num contexto social onde a pessoa não tem tempo para preparar uma alimentação saudável, até comprar uma alimentação saudável, né? Porque tem questões também do valor, tem questões de alguns vegetais, eles são mais sazonais e precisam ser armazenados e tudo mais, então acaba sendo mais caro. E tudo isso influencia as pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto, se beneficiar dessa facilidade e do preço acessível desses ultraprocessados para consumir mais esse tipo de alimento. Isso também pode favorecer o risco de uma maior chance de obesidade, né? Bom, e aí existem outros fatores, como por exemplo o que a gente chamou de comportamento contextual, que também tem a ver com essa questão assim, de como a gente se comporta num ambiente que é por natureza obesogênico, né? Então, por exemplo, crianças que estão numa escola onde você tem como disponibilidade alimentar alimentos ultraprocessados, elas naturalmente acabam se comportando, tendendo a consumir mais esses alimentos. Então, de certa forma, o que a gente está colocando nessa discussão é que muito desse efeito obesogênico do ambiente tem muito mais a ver com o contexto do que com as escolhas do indivíduo, né? Então, nesse caso, a gente chamou de comportamento contextual. E existem também fatores genéticos. Naturalmente, os dados mostram que existem associações genéticas com a obesidade, mas isso pode contribuir pouco para o que a gente vê aí mais recentemente no aumento dos índices de obesidade. E por fim, um outro determinante é o acesso ao conhecimento científico, que também é importante para a gente entender por que que a gente está tendo mais obesidade recentemente. E como que a gente pode tratar a obesidade, as suas complicações. E é importante que na América Latina a gente tenha um conhecimento local para que a gente consiga propor alternativas, tratamentos que sejam consistentes, né, com a nossa realidade local.
Professor, você já comentou brevemente, né? Mas uma das coisas que o estudo publicado na Nature Metabolism questiona é a ideia de que a obesidade pode ser imputada aos indivíduos, a um comportamento individual. De que maneira isso demanda uma mudança de abordagem do problema da obesidade, em especial nos países da América Latina?
Eu acho que isso mostra que se a gente quiser tratar do problema de obesidade, esse aumento da incidência de obesidade na América Latina, a gente não pode simplesmente acreditar que essa mudança vai passar pela mudança do estilo de vida do indivíduo somente, né? Tão somente. A gente vai precisar mudar o contexto onde esse indivíduo está inserido. E aí todos esses fatores que eu mencionei aqui são importantes. Então, a gente vai precisar, por exemplo, considerar essas desigualdades sociais, esse comportamento contextual. Então, a gente precisa considerar também interesses políticos e econômicos. Então, tudo isso precisa ser abordado de uma forma multidisciplinar, né? para a gente conseguir resolver esse problema de fato. Numa estratégia onde o foco é o indivíduo, né, o indivíduo tem que, nas suas condições, diminuir a ingestão de alimentos ultraprocessados, a ingestão de alimentos hipercalóricos e realizar mais atividade física, isso já foi mostrado aí por diversos estudos e até é bastante empírico, você consegue ver isso, não é algo que seja eficiente, né? Então a gente precisa dar alternativas para esse indivíduo para consumir alimentos mais saudáveis e realizar atividade física, né? É isso que a gente precisa fazer. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa interferir em diferentes instâncias, né? Tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista político, econômico.
Algumas décadas atrás, os países desenvolvidos apresentavam taxas mais altas de obesidade em adultos e crianças do que os países em desenvolvimento. O artigo publicado na Nature, no entanto, mostra que esse cenário mudou, com países em desenvolvimento apresentando taxas mais elevadas de aumento da obesidade do que os países desenvolvidos. A que vocês atribuem essa mudança, professor?
Acho que essa demografia, essa distribuição acontece também, é uma questão temporal, né? Os países desenvolvidos, eles tiveram essa transição demográfica já no passado, né? Então, isso aconteceu principalmente no Hemisfério Norte, na América do Norte e na Europa. Em alguns países isso acabou se estabilizando ou até esse crescimento vem diminuindo nessas últimas décadas. Só que isso não quer dizer que a obesidade não seja um problema lá. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, em outros países, na Alemanha, o índice de obesidade é bastante alto. O que eu estou me referindo aqui é a trajetória de crescimento. Essa trajetória de crescimento vem acontecendo de forma mais acelerada nos países da América Latina, dos países em desenvolvimento, nessas últimas décadas, né? Nessas últimas décadas, esses países da América Latina passaram por uma transição econômica, vários deles, e também passaram por uma transição alimentar. Então, nutricional. A gente, há algumas décadas atrás, a desnutrição, a falta de acesso a nutrientes e a calorias era um problema talvez mais significativo que a má nutrição no sentido de obesidade, em excesso de calorias, né? Mas agora, até um estudo recente da Lancet mostra que na maior parte dos países do mundo que sofrem com má nutrição, a obesidade prevalece em relação à desnutrição. Mas no nosso caso, a gente passou por uma transição mais rápida, né? Então, de fato, nessas últimas décadas, o que a gente vê é uma intensidade de crescimento da obesidade que é maior em relação a outros países, como países em desenvolvimento. Aí, o porquê isso acontece passa por mais estudos focados na nossa população, na nossa realidade, para tentar entender. A gente tem hipóteses, a gente pensa em algumas possibilidades que até a gente discute no artigo, depois a gente pode conversar mais também.
Você quer falar que tipos de hipóteses vocês têm acerca disso?
Uma hipótese é o efeito intergeracional da má nutrição. O que eu quero dizer? Em modelos animais, em roedores, por exemplo, de laboratório, isso está bem claro. A gente sabe que se a gente expor uma mãe ou até um pai a uma desnutrição proteica, por exemplo, ou até uma obesidade, uma dieta rica em lipídios, por exemplo, que causa obesidade, a prole, a geração seguinte, acaba tendo um risco maior de desenvolver doenças metabólicas, diabetes e até obesidade. Então, a gente sabe que tem um efeito intergeracional, um efeito de uma dieta pobre, né, uma desnutrição ou uma dieta obesogênica nos pais, resultando em um risco maior de doenças metabólicas na prole, né, na geração seguinte. Então, isso está bem claro em modelos animais. Em seres humanos, Existem evidências mais fracas, obviamente, porque a gente não consegue fazer um estudo clínico nesse sentido, mas associações, por exemplo, pessoas que passaram por desnutrição em alguns períodos de fome na Europa, por exemplo, na fome holandesa durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal vem acompanhando, né, as gerações seguintes das pessoas que passaram por esse período e vem observando um aumento do risco de doenças metabólicas em relação ao resto da população, né? Então, é possível que isso aconteça em seres humanos também, mas a gente não tem tanta clareza assim quanto a gente tem em modelos animais. Tendo dito isso, uma hipótese é que essa rápida transição alimentar que os países da América Latina tiveram, de um número grande, relativamente grande, de pessoas sofrendo de desnutrição, para talvez o mesmo grupo socioeconômico, agora estando exposto a um alimento hipercalórico e ultraprocessado e sofrendo de hipernutrição, dietas hipercalóricas, esse aumento de obesidade, de risco de obesidade, pode estar associado justamente a essa transição, que é o que a gente vê em modelos animais. Se a mãe ou o pai sofrem de desnutrição, o risco do filho ou da filha sofrer de obesidade é maior. Então, a gente precisa de mais estudos para tentar entender se essa hipótese é verdadeira, mas talvez isso possa explicar por que em países em desenvolvimento, o aumento de obesidade, principalmente obesidade infantil, acaba sendo elevado.
E aí tem uma relação também com os modos de vida, né? Esses países, eles passaram por um processo de industrialização um pouco mais tardia. Não sei se o senhor concorda, mas esse processo de industrialização, também de aumento da disponibilidade de produtos alimentícios industrializados, acompanha esse aumento da taxa de obesidade, é isso, professor?
Exatamente, e tem a ver também com as questões econômicas, porque essa industrialização mais tardia e importada, né, vem com as suas facilidades. A indústria alimentícia foi muito importante para que a gente conseguisse vencer o problema de desnutrição. Então é importante você ter alimentos que não sejam tão perecíveis e ricos em calorias para alimentar algumas populações. Só que quando você torna esse produto muito barato e muito acessível, é natural que as pessoas acabem preferindo isso, principalmente quando as condições econômicas não são tão favoráveis. Então, sim, a gente acabou, por conta dessa industrialização mais tardia e também da influência exterior, né, da indústria exterior, principalmente a indústria alimentícia no nosso país, na nossa região, a gente acabou adquirindo muito dos hábitos que não eram hábitos regionais, mas adquirindo esses hábitos que a gente chama de ocidentais, né? Um exemplo claro são os refrigerantes, né, com açúcar. Então, um estudo da ONU mostra, inclusive, que os países da América Latina são os maiores consumidores de refrigerantes, de bebidas açucaradas, né? E isso tem muito a ver também com esse processo de industrialização tardia que você mencionou.
Professor, o senhor acompanhou, assim, conseguiu se inteirar desse Atlas Mundial da Obesidade? Porque tem um dado ali que é bastante preocupante sobre a associação com essas doenças crônicas não transmissíveis, tanto nas populações de adultos quanto de crianças. Queria que o senhor pudesse comentar brevemente a respeito do que chamou a atenção do senhor nesse Atlas Mundial da Obesidade.
Bom, uma das coisas que chamaram mais atenção é o crescimento bastante significativo da obesidade infantil, né? E isso é bastante preocupante, porque os hábitos alimentares, eles são formados nesse período, né, de educação, durante a infância e adolescência. Então, isso pode ter um impacto no comportamento alimentar, quando esses indivíduos se tornarem adultos. Isso acaba criando um prospecto bastante preocupante para o futuro, né? Além disso, você acaba antecipando algumas doenças crônico-degenerativas que apareciam normalmente no indivíduo de meia-idade ou idoso, você antecipa isso para um indivíduo mais jovem. E essas doenças crônico-degenerativas que estão associadas à obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, até câncer, doenças neurodegenerativas, doenças que podem ter o risco aumentado com a obesidade, elas são doenças que são debilitantes para o indivíduo, mas elas também têm um impacto na saúde pública que é bastante significativo. Então, isso acaba tendo um impacto não só para o indivíduo que sofre daquela doença, mas para a sociedade como um todo, né? Então, pensando no futuro, e principalmente nos países em transição econômica, nos países em desenvolvimento, como que a gente vai lidar com esse problema de saúde pública que a gente vislumbra aí no futuro,
né? Que chega cada vez mais cedo, né, às populações desses países.
Exatamente.
Bom, no estudo que vocês publicaram na Nature, além da importância de políticas públicas e ações coletivas voltadas ao enfrentamento da epidemia de obesidade, vocês sugerem que o foco dessas políticas, dessas ações, deve estar em mulheres e crianças. Por quê?
Em parte, que eu já mencionei sobre essa educação alimentar, né, que acontece principalmente em crianças e adolescentes. Então, você educar a criança a procurar uma alimentação saudável é fundamental para que ela consiga não só evitar a obesidade infantil, né, mas também no futuro, quando ela se tornar adulta, ela consegue ter escolhas mais esclarecidas em relação à alimentação. É importantíssimo você saber, você ter informação sobre o alimento, o que aquele alimento causa em você, né? É algo que a gente faz todo dia, a gente escolhe o que a gente quer comer, né? Alguns de nós conseguem fazer isso, outros não, infelizmente, mas, em teoria, essa é uma escolha que o indivíduo pode ter e precisa ser uma escolha bem fundamentada. Então, educar é importante, educar a criança e o adolescente. Em parte também relacionado à educação, você tem as mães, né, os pais em geral, mas o impacto da mãe na educação do filho é importantíssimo. Então, você tem um impacto na educação alimentar da mãe, isso vai acabar tendo uma consequência também na educação alimentar da família como um todo. E a gente tem uma preocupação com esse crescimento da obesidade infantil e em países da América Latina, o que é um pouco diferente, por exemplo, da América do Norte, a obesidade ela acaba sendo em alguns países até maior em mulheres do que homens e principalmente mulheres mais pobres. Então, esse grupo que acaba sendo mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico precisa de mais atenção, porque, como eu disse, essas questões de desigualdade são bastante importantes na determinação do risco de obesidade, e identificando que essa é uma população em vulnerabilidade no que diz respeito à obesidade, é aí que a gente precisa intervir. E também tem questões em relação a amamentar e não substituir o aleitamento com fórmulas e tudo mais, que também isso acaba tendo um impacto não só na saúde metabólica da mulher quanto da criança. Então, por isso que a gente acha que para estratégias na América Latina, o foco principal, não somente, não exclusivo, deveria ser em crianças e mulheres.
Na entrevista que o senhor concedeu à agência FAPESP, você argumentou que os investimentos e a quantidade de pesquisas realizadas sobre obesidade na América Latina são insuficientes diante do tamanho desse problema. Quais são as principais lacunas a serem preenchidas nesse sentido? Isto é, qual deveria ser o foco das pesquisas na área, dos estudos que ainda precisam ser feitos para entender, dimensionar esse problema de forma mais adequada e também propor soluções para esse problema?
Posto o problema que a obesidade é um problema de saúde pública importante na região, considerado relativamente a outras regiões do mundo, se você olhar para a informação científica, estudos científicos que têm como foco populações da América Latina ou problemas relativos à América Latina no contexto de obesidade, você vai ver algo bastante desproporcional. Só para dar um exemplo, estudos com genética, genes ou polimorfismos ou relações genéticas com a obesidade são bastante limitados em populações da América Latina. A maior parte vem da América do Norte, da Europa e da Ásia também, está crescendo bastante. Mas na América Latina a gente não tem muita informação. Então, por exemplo, a gente não sabe se existe algum impedimento em populações da América Latina de se beneficiar de algum tipo de medicamento para perda de peso, esses medicamentos mais recentes que a gente está vendo aí, que são relativamente eficazes, mas esse tipo de informação a gente não tem, porque a gente não tem um estudo voltado para essa população. E cada vez mais a gente está precisando disso. A gente precisa considerar a diversidade, né? Estudos clínicos precisam considerar diferentes origens étnico e raciais, porque o que a gente quer realmente são intervenções, tratamentos que sejam mais abrangentes possíveis. Então, a gente defende que mais estudos precisam ser feitos com populações da América Latina ou com problemas referentes à América Latina, e não só estudos médico-biológicos, mas estudos sociais também, socioeconômicos. Tudo isso que a gente discutiu tem um aspecto socioeconômico importante. Então, isso precisa ser feito, e o que a comunidade científica e a sociedade, de uma forma geral, precisa entender é que, às vezes, um estudo que é muito bem feito, mas é feito numa população na Islândia, e eu estou dando o exemplo da Islândia, porque a Islândia é referência em estudos genéticos, por exemplo, não necessariamente é algo que se aplica a uma população no Brasil, né?
E, de forma geral, há muito mais estudos nesse sentido nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento.
Com certeza, muito mais. Existem muito mais estudos, por exemplo, genéticos de associação com obesidade na Islândia, na Dinamarca, na Noruega, do que no Brasil.
Você estava comentando, né, que a gente vem observando nesses últimos anos o avanço de soluções farmacológicas para lidar com o problema da obesidade, em especial a partir da invenção e comercialização de injeções como Ozempic, Saxenda e similares, que, embora sejam medicações de altíssimo custo, prometem uma significativa perda de peso a curto prazo. Como você vem acompanhando essa questão, em especial considerando a dificuldade das populações mais vulneráveis de terem acesso a esses tipos, né, de tratamento?
Olha, primeiro eu tenho que dizer que esses novos medicamentos representam um grande avanço, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha um medicamento farmacológico, né, uma estratégia farmacológica para tratamento de obesidade. Hoje a gente tem, então é bastante importante isso, a gente ter essa alternativa farmacológica também. Mas você tem razão, o impacto disso na obesidade como um problema de saúde pública ainda é bem pequeno, né? Porque os custos são elevados e a gente sabe que esses medicamentos não são suficientes, né? Você, ainda que possa usufruir do medicamento, você precisa acompanhar, né, a sua ingestão alimentar, você precisa promover uma mudança no seu estilo de vida. Então, essa acessibilidade é ainda restrita. Então, a gente precisa tornar o mais acessível possível, né, intervenções que realmente vão resolver o problema da obesidade do ponto de vista de saúde pública. E, na minha opinião, por mais que eu seja bastante positivo, né, e fico feliz, eu venho de uma área de ciência básica, eu estudo mecanismos moleculares associados a doenças metabólicas. Então, para mim, é um avanço bastante significativo ter um medicamento que atua para prevenir ou para tratar a obesidade. Mas, reconhecendo a limitação desse tipo de ferramenta, considerado tudo isso que a gente já discutiu, todos esses problemas, eu acho que a gente, além disso, a gente precisa focar em estratégias mais eficientes que precisam passar por questões mais sistêmicas, mais contextuais, socioeconômicas, desigualdade social e tudo isso, que, tá claro, são determinantes muito mais importantes para os índices de obesidade aqui na América Latina.
Até estava vendo essa semana uma reportagem que falava que o custo dessa medicação, por exemplo, era de R$4 e não sei quanto, e esse tipo de tratamento é oferecido por milhares de reais, vamos dizer, no Brasil, né? O que dificulta também isso. Acaba sendo uma alternativa para poucos.
Sim.
Certo?
Com certeza. É muito. E assim, você tem uma hipervalorização do medicamento, né? Porque também, do ponto de vista capitalista, você teve um investimento muito grande para desenvolver aquele medicamento, né? Como funciona o capitalismo. Mas, rapidamente, outras empresas farmacêuticas começaram a lançar esses medicamentos, e isso acho que vai ampliar ainda mais, e aí a tendência vai ser ir barateando, mas eu não sei quanto tempo vai demorar, até que ponto isso vai chegar a se tornar acessível para a maior parte da população. Eu acho que essa questão é bem delicada, porque pode ser uma forma também de aumentar ainda mais essas desigualdades, né? E isso precisa ser considerado também nessa equação. Então, eu acho que a gente não pode negligenciar uma população mais vulnerável de acesso a esses medicamentos, mas a gente precisa considerar que talvez não seja viável tratar todo mundo, e a gente precisa levar em consideração as questões que vão muito além de medicamento. Eu acho que medicamento é importante para auxiliar pessoas com obesidade. Tem isso também, né? Tem muita gente que está usando esse tipo de medicamento e de fato não tem uma doença metabólica, não tem uma indicação médica para fazer esse usufruir desse tratamento. Então, eu acho que para as pessoas que têm obesidade, têm doença metabólica e risco de problemas de comorbidades, esse tipo de medicamento é muito importante, né, como alternativa. Agora, para a saúde pública, eu acho que a gente está bastante longe ainda de usar esse tipo de medicamento como alternativa.
Como indica o estudo, né, são muito mais importantes esses outros vários fatores, né, associados, esses fatores contextuais que você colocou no início, do que uma estratégia individual de solução do problema.
Exato. Eu acho que as estratégias para mitigar o crescimento de obesidade infantil na América Latina não devem passar tão somente por terapias como medicamentosas. Eu acho que precisam passar por questões socioeconômicas, interesses políticos, econômicos, desigualdade social, influência política. Tudo isso eu acho que vai ter uma força muito maior do ponto de vista de saúde pública do que vamos tratar todo mundo com Ozempic, né?
Professor, há outros estudos e pesquisas em andamento no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp, esse CEPID, né, da FAPESP, voltados a compreender e apontar caminhos para o enfrentamento do problema da obesidade, mais especificamente no nosso país ou na nossa região?
O CEPID, ou CIC, que é o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, é um centro de pesquisa voltado para esse tema de obesidade, que envolve dezenas de pesquisadores. É um centro financiado pela FAPESP, na modalidade CEPID, e é multidisciplinar, então tem desde pesquisadores na área mais básica, como eu, que estuda mecanismos moleculares, celulares, associados ao processo de obesidade e disfunção metabólica, até nutricionistas, educadores físicos, médicos, endocrinologistas. Então, a abordagem é multidisciplinar, acaba sendo multidisciplinar. A gente se preocupa bastante com difusão, o centro tem estratégias para promover educação alimentar em escolas, por exemplo. A gente também tem programas de extensão, onde a gente tenta educar pessoas, né, em situação mais vulnerável, fazer educação alimentar e falar sobre obesidade e doenças metabólicas. Então, a gente tem essa preocupação local de traduzir o conhecimento científico para a sociedade. Eu acho que a gente está sendo bem sucedido nesse sentido. O CEPID, ele tem essas ferramentas de difusão que são bem ativas, as pessoas gostam bastante, usufruem. E também o conhecimento científico, né? A gente tem bastante trabalho sendo publicados. Só dando um exemplo, a gente tem estudado bastante a influência do tecido adiposo, da gordura marrom, que é uma nossa gordura boa, né? A gordura que queima caloria, né? A gente quer ter essa gordura porque essa gordura, ela é super eficiente em pegar açúcar, pegar lipídio, né? Essas colesterol, coisas que a gente come aí na, quando a gente come esses alimentos ultraprocessados, e essa gordura consegue pegar esse tipo de nutriente e queimar. Então, a gente tem vários estudos tentando promover a atividade da gordura marrom, com isso melhorando como o indivíduo lida com o alimento, então promovendo mais gasto energético, né? Então, a gente tem até alguns estudos clínicos em andamento, recrutando voluntários para estudar a ação de alguns medicamentos, ou dietas ou intervenções no potencial de modulação da atividade do tecido adiposo marrom. Só para dar um exemplo de como que a gente está realizando estudos mais translacionais, indo do conhecimento básico até o teste clínico em populações locais e difundindo esse conhecimento nas populações locais também.
O CEPID, ele tem um prazo de financiamento, professor?
Tem. Ele está concluindo no próximo ano, né? Tem um prazo de 11 anos, a gente tem uma extensão de mais um ano, então era para concluir esse ano, a gente vai concluir no ano que vem. Mas a ideia é que esse investimento consolide um grupo que se mantém unido e focado nesses problemas. E nesse sentido, o CEPID foi muito bem sucedido, né? Conseguiu financiar pesquisas e grupos que estão bastante consolidados e vão continuar estudando esses temas aí nas próximas décadas.
Nessas pesquisas em andamento no CEPID, há colaboração também de outros pesquisadores de outras partes do país, de outras universidades?
Sim, sim. O CEPID, ele é sediado aqui na Unicamp, né? Mas ele tem parceria com a USP, tem parceria com outras universidades até fora do país, Estados Unidos, Dinamarca, etc. e tal. Então, é um centro multidisciplinar e também que envolve diferentes parceiros. Não pode ser diferente, né? Num problema tão complexo. A ciência é colaborativa por natureza, né? Então, nesse caso, a gente a gente participa de uma rede bastante ampla de pesquisadores que incluem diferentes instituições.
Muito obrigada, professor.
Obrigado, foi um prazer e estou à disposição aí para qualquer conversa adicional.
Eu conversei com o professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Marcelo Mori, pesquisador do CEPID-OCRC, o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp. Para mais informações sobre o artigo Determinantes da Obesidade na América Latina, publicado na edição de março da revista Nature Metabolism, basta acessar o site ocrc.org.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.